Agora você vai ouvir o programa Sem Fente para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Fente para Todos. Bom dia, Carminha.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Fente para Todos. Bom dia, Gonçalves. Bom dia a todos os servidores de Areia de Baraúnas, Assunção, Cacimba de Areia, Catingueira, Condado, Emas. A todos os servidores e servidoras de Junco do Seridó, de Malta, Mãe d'Água, Olho d'Água, Passagem, Quixaba, Salgadinho. A todos os servidores e servidoras de São José do Bonfim, São José de Espinhares, São José do Sabugi, Santa Luzia. A todos os servidores e servidoras de Santa Terezinha, São Mamé, Tenório Vaz, Vista Serrana e aqui, né, a nossa Patos. Um alô especial aos diretores, ao Conselho Fiscal, ao Conselho de Representantes, delegado sindical e, né, a todos aqueles que tiram um tempinho para ouvir o programa Sem Fente para Todos. Mandar um alô especial à nossa amiga Mariazinha, Detinha, a da guia daqui do Mutirão, a da guia de São José do Bonfim, a José do Alto da Tubiba e sua família, a nossa amiga Célia lá do Milindra, né, e a todos aqueles, né, servidores que estão na escuta do Sem Fente para Todos.
Nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de Malta, Condado, Vista Serrana, São José de Espinhares. Nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de São Mamé, Várzea, Santa Luzia, São José do Sabugi, Junco do Seridó, Tenório. Nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de Quixaba, Cacima de Areia, Passagem, Areia de Baraúna, Salgadinho e Assunção. Nosso bom dia especial a todos os companheiros e companheiras do município de São José do Bonfim e também do município de Mãe d'Água. Nosso bom dia a todos os servidores e servidoras nos municípios de Santa Terezinha, Catingueira, Emas e Olho d'Água. E o nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras ativos, aposentados e pensionistas aqui do município de Paz, na zona urbana, na zona rural e no distrito de Santa Gertrudes. Também quero mandar aqui o nosso bom dia especial ao companheiro Edmundo, né, lá em Santa Gertrudes, a todos os servidores e servidoras lá no distrito, né, na zona rural, a companheira Ilma, né, que está na escuta do programa lá no fechado, né, a todos os servidores e servidoras, aos companheiros do assentamento patativo do Assaré, a companheira Maria Odócia, né, ao Everaldo, que está na escuta aí do programa, ao companheiro Roberto, a todos e a todas aí do assentamento patativo do Assaré, do assentamento do Campo Comprido, toda a zona rural. O nosso bom dia também para o companheiro Zé Geraldo, a Socorro, a dona Geralda lá no sítio São Bento, no distrito de Santa Gertrudes, né? Ao companheiro Sebastião, a companheira Lila e Maria José lá na Cachoeira, o João Batista Cacimba de Areia, a Leila, também ao Isidro, né? A todos os companheiros e companheiras que estão na escuta do programa Sem Fente para Todos.
Foi marcada reunião na cidade de Vista Serrana, né, com os professores, o sindicato, o doutor Alexandre, e eu andei ao ofício convidando o secretário de Educação e a secretária de Finanças, para que a gente possa ver a questão do Fundeb, né, se está realmente sendo aplicado os 70% do Fundeb no salário dos professores, dos profissionais de magistério. Então, os professores pediram, o sindicato vai estar sentando, né, juntamente com os professores, o advogado do Sinfep e o secretário de Educação e de Finanças da cidade de Vista Serrana. Houve também reunião na cidade de São José do Sabugi para discutir assuntos também, né, referente aos professores. Mas está acontecendo lá na cidade de São José do Sabugi, que o prefeito está querendo mandar para aprovação na Câmara um projeto retirando o triênio, né? Que esse triênio está no plano de carreira dos servidores, né, professores, no plano de carreira dos professores. E ocorre que eles também têm direito ao quinquênio. E o prefeito não quer fazer a implantação do quinquênio. E quer, porque diz que é inconstitucional receber quinquênio e triênio. Mas só que tem diferenças nessa questão. Né? A diferença, qual é a diferença do quinquênio para o triênio? A diferença é que o quinquênio, de 5 em 5 anos, você tem direito a um quinquênio. O quinquênio é sobre o seu salário. Por exemplo, você tem um quinquênio, é 5% do salário. Você tem dois quinquênios, é 10% do seu salário base. E o triênio, você muda de nível, é mudança de nível. De 3 em 3 anos, o seu salário muda, né, para aquele nível diferente. Não tem nada a ver com o quinquênio. Você tem o reajuste do seu salário base. E o quinquênio, você vai ter uma gratificação separada. Então, o prefeito está dizendo que é inconstitucional receber os dois, quando, na realidade, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O quinquênio é uma coisa e o triênio é a progressão, né, do salário base. E já o quinquênio é 5% sobre o salário base. Você tem a gratificação extra, certo? Então, até 35%, que é até 7 quinquênios. E já a questão do triênio é cada 3 anos você muda o nível, é mudança de nível. Não tem nada a ver com o tempo de serviço. O salário é diferente, só que ele está querendo retirar, né, através de lei, vai mandar para a Câmara e os vereadores vão aprovar. E o que é que a gente está querendo dizer com isso? Que os servidores têm que se organizarem. Que os prefeitos, né, antes, o triênio não era inconstitucional. E por que é que agora é? Tá certo? Ele passou, quando esse plano de carreira e salário passou pela Câmara, foi aprovado, passou por todas as comissões, né? O quinquênio está na lei orgânica do município. E agora, né, os prefeitos inventaram essas modas. Aqui em Patos estão querendo também não pagar as progressões do plano de carreira e salário da saúde, porque diz que já recebe o quinquênio. E não já recebeu o quinquênio e não passou também na Câmara? Aí agora tudo vai ser inconstitucional se passou por todos os trâmites. Então a questão é essa. É uma retirada, sabe, dentro dos municípios. Né? Além do governo federal fazendo o que está fazendo aí, retirando direitos, botando decretos, né, para tirar direitos dos servidores, ainda tem os municípios, alguns assessores jurídicos que entram nos municípios que têm um entendimento dizendo que é inconstitucional. Quando a gente vai para a justiça, já conseguimos várias vezes, né, consolidar o que já era feito, que é o direito do servidor, né, de ter a sua progressão, a mudança de nível normalmente. Então, eu sou uma servidora pública municipal que não tenho plano de carreira e salário, eu recebo simplesmente o quinquênio. Eu tenho um plano de carreira e salário que vai melhorar a minha condição e eu vou ter mais direitos nele. E tem direitos que todos os servidores universal têm, eu vou ser retirado, ou eu entro um ou outro, aí vão criar o quê? Vão botar um quinquênio. Se eu tenho 20 anos de serviço, aí vão tirar o triênio e colocar um quinquênio, implantar um quinquênio. Quer dizer, está aí, está tirando direito do servidor, vai rebaixar o salário. Quer dizer, tudo isso é normal para os senhores vereadores, né? Que não passou 20, 25 anos em sala de aula, né? Que não passou 4, 5 anos estudando para se formar, né, de professor, de médico, do que for, quem tem o grau superior, para ver o seu salário ser assim, rebaixado, para ver a falta de qualificação mesmo, porque eles não dão valor ao o que você fez. Você está entrando no município, estudou, você usou seus títulos para entrar, mas na hora de você ganhar, você perde porque é inconstitucional. Não existe isso, a gente tem que ver tudo isso, né? Porque está vindo aí uma reforma administrativa que vai piorar ainda mais a vida do servidor. E já tem, né, prefeitos fazendo reformas administrativas, retirando direitos. E quando não faz, bota decreto. É que aqui mesmo a gente se lascou esses últimos anos com decretos. É, os servidores tudo com seus salários amarrados, os direitos que têm sendo retirados E ainda tem gente que diz que é o sindicato que não está fazendo nada. Nós estamos fazendo. E vamos continuar lutando. Não só no município de Patos, mas em todos os municípios. Agora, gente, nós estamos com uma agenda regressiva, tanto nacionalmente como nos municípios, e ainda tem aquela questão das súmulas, né? Da justiça, que entra, você vai, manda para João Pessoa, aqui você ganha. Quando chega lá, tem 5 desembargadores, cada um com um pensamento diferente. Então, você ganha aqui, o outro tira. Aí, eles se juntam e faz uma súmula. Que agora, para você receber um rateio, tem que ter uma lei do município. Aí, o prefeito quer fazer a lei, quem diz? Tá certo? Aí, quem é o culpado? Nós estamos lutando. Os servidores estão buscando. Agora, nós estamos numa agenda regressiva que tantos prefeitos, o governador, quanto o presidente da República está retirando, e ainda tem a justiça para acabar, né, de lascar o servidor quando diz que tem que ter isso ou que tem que ter aquilo. Quando não olha a lei que está dizendo que você tem o direito. A questão é exatamente essa. Nós estamos nessa sabatina, indo aos tribunais, os tribunais dificultando, ainda com a questão de você não ter a justiça gratuita, como você tinha antes. Você tem que pagar tudo, pagar as custas, porque se você der entrada no processo e o juiz pedir para você pagar as custas e você não pagar, ele arquiva. Então, você tem que pagar para o juiz mexer. Ele não tá nem vai dizer nem que você teve direito, só para ele mexer, olhar o seu processo, você tem que pagar as custas iniciais, porque tem muito mais em cima disso. Então, tudo isso dificultando nossa vida. Então, não só aqui no município, como lá em São José de Sabugi, está acontecendo isso, e os professores, os servidores ficam alerta, porque a maioria dos vereadores são do lado do prefeito e faz o que o prefeito quer, mesmo prejudicando, né, a maioria dos servidores, que a gente está vendo no Brasil inteiro isso acontecendo. Então, vamos ficar alerta e só dando essa palhinha aqui nessa questão de dificuldades que nós estamos passando para conseguir os nossos direitos, tanto administrativamente quanto na justiça, porque se um juiz dá o parecer a favor, tem outro que dá contrário e, no final, o que foi contrário é o que vence. Porque ele suma e coloca, retira o direito, que não está no papel. Porque quando a lei está no papel, não precisa de justiça. Precisa só que ela seja cumprida. Aqui a gente tem lei. E eles estão querendo dizer que é inconstitucional depois que a lei já passou na Câmara, pela tudo, pelos assessores, por tudo. Foi mandado por quem? Pelo prefeito, a lei. E por que, agora a lei não presta? Tá certo? Entra outro prefeito e quer tirar a lei. Quer dizer que a lei é inconstitucional, ela não era antes e agora. Então, não justifica o que estão fazendo com todos os servidores no Brasil.
E vamos agora para o intervalo musical. Em seguida, a gente volta com o programa Sinfempe para Todos, na apresentação Zé Gonçalves, Carminha Soares e Zé Gonçalves.
Cabeça, me tira do sério, destrói os planos que um dia eu fiz pra mim, me faz pensar por que a vida é assim. Eu sempre vou e volto pros teus braços, você não me quer de verdade. No fundo eu sou tua vaidade. Eu vivo seguindo teus passos. Eu sempre estou preso em teus laços. É só você chamar que eu vou.
Porque você não vai embora de mim.
Sinfempe, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
No próximo dia 26, precisamente sexta-feira, estaremos realizando a segunda paralisação dos servidores públicos municipais de Patos e região. Essa paralisação tem como objetivo, já discutimos as reivindicações para a campanha salarial 2022, porque aqui em Patos uma situação é mais difícil, onde tivemos em pouco tempo aí 5 prefeitos, né, sendo um mais complicado, né, do que o outro na questão das demandas dos servidores e servidoras, né? Foram poucos realmente que atenderam as demandas dos servidores. Destaco aqui apenas o Leonildo Moraes e também o Bonifácio Rocha, né, que a gente avançou, mas especialmente nesse penúltimo gestor foi terrível, né? E essa política vem sendo seguida pelo atual, que até o momento não conseguiu colocar o pagamento em dia dos servidores da saúde aqui do município, né? Todos os meses recebendo dia 8, né, do mês subsequente, onde todos deveriam receber dentro do mês trabalhado. Esse é realmente o correto, né? Isso é o correto. Mas, infelizmente, esse atraso sistemático todos os meses, e a alegação é que não tem dinheiro. Eu não entendo é porque se paga a contratada e comissionada dentro do mês trabalhado e não tem dinheiro para pagar os efetivos da atenção básica aqui no nosso município, porque poderia pegar de uma secretaria, passar para outra, e quando o dinheiro chegasse, realmente fazia essa devolução normalmente. Mas, na verdade, está sobrando aqui para os servidores da saúde, né? Inclusive, vai para a pauta de votação aí no dia 24, né, na próxima quarta-feira, no Senado, o projeto de lei da enfermagem, né, que trata do novo piso para enfermeiros, para técnicos de enfermagem e para auxiliares de enfermagem. Não é o que nós queremos, mas foi o possível de ser construído, inclusive mantendo as 30 horas, né, porque isso aí é uma grande conquista. E o Sinfemp, desde o início, vem dando total apoio a essa luta do projeto 2564, que trata do piso nacional da categoria. Infelizmente, ainda tem alguns servidores que não enxergam isso, mas foi o Sinfemp que botou o bloco na rua aqui, em plena pandemia, né, que confeccionou camisas, que confeccionou adesivo, que colocou carro de som, que fez caminhada, certo? Foi o Sinfemp, inclusive, que mobilizou uma van para uma representação para João Pessoa, e quando chegamos lá, inclusive, a companheira Carminha esteve presente. O maior número de servidores era justamente do Sinfemp, certo? Foi justamente o Sinfemp que assegurou, que bancou a passagem aérea, né, e ajuda de custo para a representação de Patos e a Brasília da enfermagem acompanhar essa luta nacional. Então o sindicato, o Sinfemp, realmente vem se destacando. Eu digo que o Sinfemp vem fazendo muito mais do que o próprio Conselho Regional dessas categorias, que recolhe uma mensalidade astronômica, se comparada com o Sinfemp, e não faz o que a gente consegue fazer. Eu acho que a luta deve ser conjunta. Agora, muitos ficam, inclusive, né, querendo atacar o sindicato, desconhecendo essa luta do sindicato, né, em contrapartida, contribuindo com 1% do salário base. 1%. Hoje, quem ganha um salário mínimo em Patos contribui com R$11 mensalmente com o Sinfemp. Um valor simbólico, porque aí você tem direito ao abatimento, né, nos convênios médicos, odontológicos e laboratoriais, certo? Para você, para seu filho, para seu esposo ou esposa, para seu pai, para sua mãe, certo? Só nisso aí, você já lucra. Se você fizer 2 consultas por ano, você já lucra o que você contribuiu com o Sinfemp durante o ano. Então é bom que as pessoas também reconheçam essa luta do Sinfemp, especialmente a saúde. Aí ficam reclamando nos grupos de WhatsApp. A gente fez uma assembleia geral na Associação Comercial, publicamos num jornal A União do Estado, tínhamos lá 36 servidores da saúde. Aí quero salário em dia, aí quero progressão horizontal e vertical, certo? Quero todos os direitos, quero 30 horas agora. Cadê a luta? Então tem que voltar à luta anterior, gente. Quando nós conseguimos dentro de um ano O plano de cá, carreira e salário aqui. Nós conseguimos salários, inclusive, superiores a outros municípios na época, até em relação ao Estado. Né? Agora, infelizmente, o que é que a gente observa? Muitos, tudo que tem foi justamente assegurado na nossa luta através do Sinfemp, salário, gratificação, insalubridade, tudo isso foi luta do sindicato, adicional noturno, certo? Tudo isso foi luta do sindicato em conjunto com a categoria. Mas, infelizmente, tem uns que não querem ver de bandeira nenhuma. Por exemplo, tem vereador que vota contra os servidores, continua votando contra os servidores, e ainda tem servidor que é o Deus. Certo? Inclusive, nós estamos lá na Câmara, mas em nenhum momento votamos contra os servidores, não. Né? Então, veja bem, já tem que alertar, acordar para Jesus. Certo? Porque tem muita gente aí que não quer enxergar, que não quer entender, certo? Aí pensa o seguinte, não, eu pago o sindicato resolva. Nós não somos empregados de servidor, não. O sindicato não é patrão, não. Certo? Não é empregado, não. O sindicato é uma entidade de classe, uma entidade representativa dos servidores e servidoras. Certo? Nós, inclusive, quem está realmente à disposição do sindicato, recebe normalmente pela prefeitura. Não é através de salário do sindicato, não. O sindicato não paga salário a ninguém. É? Inclusive é estatutário, né? Então é bom alertar isso aí. Eu estou colocando essa questão aí da saúde, né? Porque a gente trava essa luta, é no dia a dia, né? Por exemplo, a questão da garagem municipal, o café da manhã que nós denunciamos é um pão e café puro. Tem que ser uma luta dos servidores e servidoras. Não basta apenas o sindicato ir lá e constatar essa situação, não. Mas é a luta que tem que ser feita, né? Agora, muitas vezes, a gente chama para a luta, como eu já presenciei, inclusive, na Secretaria de Infraestrutura aqui do município, né? Que tem um pedreiro que fala para danado. Né? Mas no dia que a gente chamou ele para falar com o secretário Marconi, ele ficou lá trabalhando. A gente foi com os outros, se acovardou. Aí fica querendo dar uma de tem que lutar o sindicato. Sim, você, porque você não entra na luta. Né? O sindicato somos todos nós. Nossa força e nossa voz. Então tem que realmente ter essa compreensão. Então dia 26, a segunda paralisação dos servidores municipais de Patos e também de outros municípios, todas as prefeituras foram notificadas, todas as secretarias aqui em Patos foram notificadas. Está sendo colocado inclusive os comunicados nos locais de trabalho. Então gente, vamos realmente participar dessa assembleia. Vai ser às 8 horas da manhã na nova sede do Sinfemp, sede própria, na rua 18 do Forte, 140, no centro de Patos. Aquela rua bem larga, bem bonita, que temos aqui em Patos. Rua 18 do Forte, 140. Porque esse sindicato tem responsabilidade com o servidor e a servidora. Esse sindicato tem compromisso. Esse sindicato não se vende, não se corrompe. Alguns fazem isso, mas nós não temos essa prática, não. Esse sindicato é de luta. De luta, desde 91, dia 30 de dezembro agora, estaremos completando aí, 30 anos de lutas e conquistas. Um sindicato fundado no dia 30 de dezembro de 1991. Na época, inclusive, eu fazia parte do Sindicato dos Bancários de Patos e região. Então, é importante que todos e todas participem dessa nossa Assembleia Geral, em frente do sindicato, na sede do sindicato, na rua 18 do Forte, 140, a partir das 8 horas da manhã da próxima sexta-feira. Vamos aproveitar também para fazermos a inauguração da sede própria da nossa entidade sindical. Concluímos agora a primeira parte e vamos para a segunda parte da construção, que vai passar por refeitório, auditório, e será uma das maiores sedes de sindicato aqui de nosso município e região.
Vamos já dar o pontapé para a campanha 2022, onde vai passar por todas as questões que a gente esse ano não conseguiu, né? Questão das 30 horas, questões do reajuste salarial, da publicação da lei que foi perdida, né? Que não apareceu, que não foi publicada. Plano de carreira e salário para todos os servidores, reajuste do salário, reajuste das gratificações, reajuste do PIS Nacional do Magistério, como também tudo o que está, né, acumulado nesse ano de 2021 sobre a questão do Fundeb, que não foi repassado para o salário dos professores. O reajuste desse ano foi de mais de 30%, mas não foi publicada a portaria. Então, vai ficar para 2022, né, essa questão. E os professores ficam atentos, porque tem cidades que não estão fazendo, né, implantando os 70% que é para ser pago na valorização dos professores no seu salário. E por isso que muitas cidades estão fazendo abonos, estão fazendo aí lei para fazer, né, a distribuição desse dinheiro com os professores. Porque não pode ficar para o ano que vem e nem pode devolver, porque o dinheiro veio para ser gasto na educação. 70% é na valorização dos profissionais do magistério. E 30%, né, para fazer as demais coisas. O dinheiro aumentou. Era 10% do repasse do governo federal, subiu para 12%, certo? E esse ano aluno subiu 31%. Então, não foi corrigido o salário dos professores nesse percentual e, portanto, o dinheiro está sobrando por aí, né? Tem cidade que não está implantando os 70% e por isso está com sobra. E essa sobra deve ser repassada para esses professores. Então, fica atento, né, a essas questões para 2022. Além disso, né, nós vamos estar na nossa sede própria, né, que foi comprado com o dinheiro dos servidores, de todos os servidores das cidades, das 23 cidades, né, agora a gente vai ter a nossa sede própria. Estamos entrando, né, nesse dia 26, vamos estar funcionando já na sede nova. Nova que a gente diz, né, porque é nossa, compramos. E, né, depois a gente termina o que tem que terminar. Só que vamos estar já funcionando dia 26 na sede, na rua 18 do Forte, 140. Nossa reunião, a assembleia vai ser lá. Então, a paralisação está sendo avisada, né, está sendo chamada. Já foi entregue ofício em todas as secretarias do município de Patos e já mandado ofício para todas as prefeituras da base do CINFEMP. Nós estamos para marcar o nosso calendário de visita aos municípios, né, de reuniões. Já foi cobrado de todos, na última reunião da diretoria, a gente ficou de fazer esse calendário, vamos fazer e divulgar, porque os nossos sócios, né, estão ansiosos, né, para que a gente possa fazer a nossa campanha salarial 2022. Porque esse ano foi um ano perdido, a gente viu, né, que foi muito difícil para nós, né, perdemos muitos entes queridos também, muitos servidores também perderam a vida, né, lembrar aqui da nossa amiga que faleceu, né, que todo mundo está sentindo muita falta da nossa amiga Graça. O pessoal do grupo sente falta demais dela, que ela fazia muita conversa lá. É um dos exemplos, né, de que foi ceifado por essa terrível, né, pandemia. Então, a gente também não pode ficar, né, esquecer desse detalhe, que nós ainda estamos, né, nessa pandemia, ainda temos que ter cuidados, a gente vai ter o maior cuidado nessa assembleia, vamos estar procurando, né, não ficar muito próximo do outro, vamos estar reunindo, mas com cuidados, né, para que a gente não venha a ter, né, mais uma vez essa tristeza, né, de ver uma pessoa que, do nosso convívio, se ceifado por essa doença. Lembrar disso, né, que eu ainda fico triste quando eu lembro que perdemos várias pessoas aqui da nossa cidade e do nosso estado, do nosso país, né, vítima da Covid-19. Então, não podemos esquecer que essa doença está aí matando. Mas A maioria estão vacinados com a segunda dose, já tem gente que já vai receber a terceira e vamos ter o maior cuidado, né, para que a gente possa prevenir. Mas não podemos deixar de lutar pelos nossos direitos, porque por conta disso muitos prefeitos estão se aproveitando, né, para retirar direitos. Aqui no nosso país, enquanto o presidente da República conversa, solta suas pérolas, o povo fica olhando para ele e esquece do Congresso, e o Congresso lascando, passando tudo, como dizia aquele secretário, né, do meio ambiente, a boiada vai passar porque o povo está entretido com a pandemia. Para vocês verem que ele não estava mentindo, passou tudo. Tudo que o presidente quis foi empurrando, e o Congresso votando, e gente aqui da nossa cidade votando a favor, contra os servidores. E ainda diz, né, que tá, não, nós estamos aqui para cuidar dos pobres. É para cuidar dos pobres, né? Depois que mata, depois que tira tudo, aí vai cuidar onde? Nem cemitério vai ter para botar os pobres tudo. A prova está aí. Esse Auxílio Brasil só vai ser por um ano. Acabaram o Bolsa Família, que era um permanente, e o Auxílio Brasil vai ser só por um ano. E aí? Nós não queremos Auxílio Brasil, nós também não queríamos o Bolsa Família. O que o povo quer é emprego. Agora, ninguém pode negar que esse Bolsa Família ajudava demais aquelas pessoas mais necessitadas, certo? Aquelas mães de muitos filhos que não tinham um pão para dar e que esse dinheiro já ajudava a comprar um pão para dar um café da manhã, para comprar um ovo para fritar, para ele comer com pão, ou comer com um prato de arroz. Então é muito triste a gente ver, tem famílias que não chegou a receber o Bolsa Família. Imagine você se ele vai receber nunca esse Auxílio Brasil, que só vai valer por um ano. Então, não vamos ficar, né, só pensando na gente. Lembrar também dessas pessoas que precisam. Né? O Brasil, desde o seu início, né, é um Brasil desigual. Né? Porque quando foi feita a distribuição, né, só distribuir para os ricos. Aí os ricos trouxeram as pessoas e escravizaram. Quando não escravizava os negros que vinham da África, escravizava os que aqui moravam, né, os índios. Como os índios eram muito bravos, muito guerreiros, muitos deles não conseguiram ser escravizados, aí trouxeram de fora. Reis e rainhas, né, que muitas das vezes nos seus países eles não eram humildes, para virar ser escravizados no nosso país. Que a gente não pode dizer escravos, né? Eles não nasceram escravos, eles foram escravizados. Assim como muitos ainda hoje são escravizados devido aos meios, né, que tem. Né? Você está com a carteira assinada, você é escravo do seu patrão, porque se você disser um ai a ele bota você para fora. Então, mais uma vez, a gente tem que lutar pela liberdade do comércio, da indústria, para que tenha emprego, né? E qualificar as pessoas para que elas possam acessar, né? Porque tem emprego sobrando aí em setores de tecnologia, enquanto as pessoas que não têm estudo, né, fica sofrendo, porque não tem onde fazer, onde se empregar. Então, vamos lutar por isso também.
E vamos agora para o intervalo musical, em seguida a gente volta com o programa Sinfep para Todos, na apresentação Zé Gonçalves, Carminha Soares e Zé Gonçalves.
Pela primeira vez a tua mão, um gole de conhaque, aquele toque em teu cestim, que coisa adolescente, James Dean. que eu segurei pela primeira vez a tua mão. Não fico mais nervoso, você já não grita, e a aeromoça sexy fica mais bonita. Foi por medo de avião que eu segurei pela primeira vez a tua mão. Agora ficou fácil, todo mundo compreende aquele toque bicho. I wanna hold your hand. Agora ficou fácil, todo mundo compreende aquele toque bicho. I wanna hold your hand. Aquele toque bicho. I wanna hold your hand.
Você está ouvindo o programa Se Enfeite para Todos.
Existe uma forte discussão aí sobre o reajuste do piso nacional para os profissionais de magistério. Esse piso nacional dos professores, onde estão divulgando aí um aumento de 31,3%. E, na verdade, existe uma articulação muito forte dos prefeitos, governadores, e podemos dizer que nós estamos aí sob ataque na Câmara dos Deputados, porque tem, inclusive, o projeto de lei 3776-2008, que reajusta o piso salarial nacional dos professores pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor, ou seja, o acumulado nos 12 meses anteriores, o que acabaria com o reajuste anual com ganho real. Então, realmente, isso nos preocupa. Os prefeitos e governadores, em sua maioria, e o governo federal, não querem melhorar a vida dos profissionais do magistério. O discurso é um em cima dos palanques, nas rádios, mas a prática é justamente outra. Então, por isso que é importante que todos os servidores e servidoras, especialmente os profissionais do magistério público municipal, em todos os municípios, se liguem nessa questão do reajuste do piso nacional. Inclusive, no dia 26, nós vamos falar sobre essa questão do piso. O reajuste justamente deve ser nesse, para 2022, de 31,3%. 3%, né? Quando o total da remuneração do conjunto dos profissionais do magistério da educação básica não alcançar esse mínimo aí de exigido de 70%, o que deve ser feito com as sobras desses recursos? É outra questão que nós vamos discutir, nós vamos aprofundar. Gente, tem uma verdadeira guerra, né, nos grupos de WhatsApp do Sinfemp, dizendo, não, porque chegou o VAT, que é o valor aluno ano total, que é uma complementação da União, desde o mês de julho até o mês de dezembro agora, para todos os municípios. Os municípios estão recebendo esse dinheiro, os gestores, para gastar esse dinheiro, mandaram um projeto de lei para a Câmara. Em nenhum momento esse projeto de lei trata de rateio desse recurso para os professores, mas, no entanto, a própria lei do Fundeb, né, já assegura realmente isso. Então, é importante que, em cada município, os membros do Conselho de Acompanhamento do Fundeb sentem, analisem se realmente o município está cumprindo agora 70% com pagamento de profissionais. Porque esse pagamento aí não vai envolver só o professor do quadro efetivo, não. Vai envolver professor contratado, vai envolver coordenadores, supervisores, só que não pode receber pelo Fundeb é justamente os secretários de educação, certo? Nutricionista, esse pessoal não pode. Agora, supervisor, coordenador, né? Professor, todo esse pessoal recebe com 70%. Então é importante verificar isso aí, para não estar criando expectativa, né? Porque tem município aí, como por exemplo o caso de Malta, que dá R$ 2.498, foi um valor basicamente isso aí, para dividir aí por 50 professores. Vai dar quanto? Né? Inclusive a gente tem conversado com a secretária Dalmira, e a Dalmira é o seguinte, gente, a Dalmira, o que for do servidor, ela vai passar para o servidor, ela não vai ficar com dinheiro de ninguém, não. A prática de a Dalmira aqui em Patos, ela foi muito transparente com a gente aqui em Patos, enquanto era secretária de Educação. A Dalmira foi muito transparente com a gente lá em Catingueira, quando era secretária da Educação. Para ter uma ideia, foi a Dalmira que conseguiu, juntamente com o Sinfep, foi uma propositura nossa, fizemos o laudo e tudo, né? A insalubridade para as auxiliares de serviço lá em Catingueira, gente. Foi através de Adalmira, que até o prefeito resistia, mas Adalmira convenceu, né? Então tem essa questão de Malta, que eu estou trazendo aqui como exemplo, né? Porque nós temos aqui 23 municípios da base territorial do Sinfemp. E nessas eleições ocorridas, né, o ano passado, que começaram essas novas gestões agora em janeiro de 2021, muitos diretores e diretoras do Sinfemp, né, estão assumindo cargos comissionados nas prefeituras. E é uma coisa normal. De acordo com o nosso estatuto, quem estiver assumindo cargo comissionado não poderá compor direção do sindicato. Agora, aqueles que foram eleitos pelo Sinfemp, certo? Que estão atualmente na diretoria, são quase 200 cargos, né, envolvendo esses 23 municípios, que passarem a assumir um cargo comissionado, eles se licenciam nesse período do sindicato. Eles não podem responder pelo sindicato, né? Eles apenas se licenciam. Eles também não perdem o cargo, porque eles foram eleitos. Foram eleitos, né? Eles não podem estar assumindo o sindicato. Ou seja, assumindo o cargo comissionado e, ao mesmo tempo, o sindicato. Inclusive, quando eu fui secretário da Agricultura Familiar no estado da Paraíba, eu me licenciei do Sinfemp. É o normal. Mas você nem deixa de ser associado, nem deixa de ser diretor, só que nesse período está licenciado. Agora, o que acontece é que tem muita gente que não tem a coragem de lutar, não tem a coragem realmente de enfrentar esses gestores, de dizer realmente o que sentem, e aí muitas vezes ficam apunhalando, certo? Aqueles companheiros e companheiras que antes serviam como tarefeiros, certo? E hoje, por estar assumindo um cargo comissionado, não estão fazendo mais esse papel e não podem, aí ficam apunhalando. Mas, na verdade, não tem a coragem de assumir a luta. Ah, era muito bom na época que fulano, que cicrano, estava aqui comprando a briga com o prefeito e eu assistindo, sendo beneficiado. Porque é só o que tem a isso nesse município. Inclusive aqui em Patos. Ah, não vou lutar, não. Não vou me dispor, não. Né? Porque se vir para um, vem para todos. Então, é acabar com essa tese. Essa questão de vir para um, vem para todos, não está vindo nem para um, imagina para todos. Então, é importante refletir sobre isso aí. O sindicato está tranquilo nesse aspecto. Agora, você ser diretor do sindicato, né, nós vamos prejudicar a vida de um associado ou associada de um diretor ou diretora? Ora, desde que se licencie da entidade, está resolvido. Não tem problema nenhum. Né? Agora, ninguém vai estar detonando aqui uma pessoa que contribui 10 anos com o sindicato, à frente do sindicato, né, se indispondo, comprando a briga mesmo, aí assume um cargo comissionado de uma gestão, a gente vai agora apedrejar. De maneira nenhuma, a gente quer que os servidores vivam bem. E é uma opção de cada um. Ora, eu fui secretário, né, saí, retornei à minha atividade sindical, né, hoje sou vereador, continuo na minha atividade sindical, pronto, é a opção de cada um, vamos respeitar. Porque quando a gente vai lá, aquele que critica tanto, aquela que critica tanto, está lá, omisso na luta. Né? Agora não tem mais, entre aspas, eu não enxergo dessa maneira, mas vou dizer aqui, o besta ou a besta para fazer o trabalho, para se dispor, né? Para São Zé Gonçalves, certo? Eu gosto muito do Zé Gonçalves, que vem para aqui, fala, que não tem medo, né? Que vai para a rua, que vai para audiência com o prefeito, com prefeita, certo? Gosta muito. Agora, muitas vezes, quando a gente chama, eu acompanho, disse, não, você vai, você representa a gente. Aí tu disse, não, a gente já paga o sindicato, você que tem que fazer. De maneira nenhuma. Tem que ter participação de todos e de todas. Então, sobre essa questão do rateio, a nossa orientação do Sinfemp é a seguinte: procure quem representa o Conselho de Acompanhamento do Fundeb em cada município. O conselho é quem vai definir. Lá é o conselho que realmente aprecia a prestação de contas do Fundeb em cada município. Veja quem está recebendo. Veja quem está compondo o conselho, porque lá tem representação dos professores, viu? Com certeza. Tem representante de pais, né? Então procura saber aí direitinho. Tem representante da secretaria. Então peça a relação, a prestação de contas do Fundeb em cada município, quem está recebendo pelos 70%, né? Aí vocês realmente vão saber se tem alguma irregularidade ou não. E aí, gente, esse dinheiro vem até o dia 31 de dezembro. E não dá para sentar em um dia 30 de dezembro e já decidiu, vai ter sobra num tempo, porque isso aí só vai ser discutido em janeiro. Não tem como você discutir agora rateio de Fundeb se não terminou o ano. Certo? Então, primeiro orientar nesse sentido aí. O outro é em relação àquele rateio do Fundef, com F. Certo? Nós estamos acompanhando muitos municípios. O que é aquele rateio do Fundef anterior? Foi aquele recebido pelos professores de PATS. Uma média de R$ 8.060 cada professor recebeu em PATS. 564 professores. Inclusive, depois de uma negociação com o prefeito interino na época, Lenildo, fez o acordo. E quando Dinaldinho entrou, ainda pediu 10% para aplicar na educação, que não aplicou em nada. Receberam 50%. Mas ainda está sendo discutido esses 10%. Viu? Ele não aplicou, então vamos ter que discutir. Certo? Que os professores de São Mamede, depois de 3 anos que o sindicato tinha conseguido, que os professores de São Mamede era para ter recebido na mesma época que Patos recebeu. Que a gente conseguiu lá o bloqueio de 100%. Nossos professores não quiseram, porque disse que o prefeito ia pagar de imediato. Durou esse tempo todo, uns 3 anos para receber. Mas receberam, pagaram advogado, tudo direitinho, está resolvido. Certo? É justamente esse rateio. Mas o sindicato está acompanhando ações no município de Assunção, no município de Cacimba de Areia, né? Cacimba de Areia, inclusive Cacimba de Areia tem aqui R$ 1.137.259,43. O município de Catingueira, certo? O município de Condado, que tem R$ 1.520.751,39. Tanto o município de Cacimba de Areia como também o município de Condado, né, aguarda retorno dos autos do Superior Tribunal de Justiça e Superior Tribunal Federal, e esse de Cacimba de Areia aguarda esse julgamento do STJ e STF. O município de Junco do Seridó, certo? Que inclusive os professores já receberam, receberam no mês de junho do ano passado, eu lá tinha R$ 1.016.000. O município de Malta, que tem R$ 496.000, certo? Está com autos conclusos aí para o despacho do ministro. O município de Olho d'Água tem R$ 642.000. Esse precatório, inclusive, já foi pago em Olho d'Água no dia 3 de junho de 2018, certo? Temos o município de Passagem, que tem R$ 400.000, está na quinta região, TRF. Município de Quixaba, que tem R$ 184.000, também está no Tribunal Regional Federal da 5ª Região. O município de Salgadinho, né, que tem R$ 707.000, né, também está da 5ª Região, do Tribunal Regional Federal. O município de São José dos Pinhares, que tinha lá R$ 2.339.000, aquela confusão toda. Tem uma ação ajuizada pelo Sinfemp. O ex-prefeito disse que ia pagar, não pagou, né? Ficou com enrolado o tempo todo, né? No caso, a ex-prefeita também não pagou, a interina. São José do Bonfim tem também R$ 454.000, está no Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Município de São José do Sabugi, está estava com um grau de recurso lá para o TRF também da 5ª região. O município de São Mamede, né, que tinha aí R$ 2.871.490,95. R$ 2.871.000. Eu quero mesmo ver quantos professores receberam em São Mamede. Nós já receberam, está resolvido. Né? E tem outros municípios aqui, né? Só aqui nós temos 14 municípios, mas tem os outros que a gente está fazendo o levantamento. E nós vamos fazer as reuniões no município para tratar justamente disso aqui, como é que está o precatório de cada um e cada uma. Só, gente, que isso aqui é o seguinte, isso aqui não vai depender do SINFEMP. Isso aqui tem que vir o precatório para o município. Ou seja, quando chegar aqui, por exemplo, no município de Cacimba de Areia, né, Cacimba de Areia, 1.137.000, chegou dinheiro no município, chegou dinheiro em qualquer um desses municípios, o SINFEMP entra imediatamente com um pedido de bloqueio junto à Justiça Federal, bloquear os 100%. Porque se não fizer isso, o que é que os prefeitos vão fazer? Vão pegar e vão gastar em outras coisas. E agora, com esse golpe da PEC 23, a PEC do calote, é que vão dificultar realmente isso aqui. Mas aí tem gente ainda pensando que não tem nada a ver. Eu quero meu dinheiro. O que é que o sindicato está fazendo? Pergunta o que é que os deputados estão fazendo? O que é que os senadores estão fazendo? O que é que os governadores estão fazendo? O que é que os prefeitos estão fazendo? Nós estamos aqui fazendo a luta. Mas qual a força que a gente tem, por exemplo, diante do Congresso Nacional? Tem 100 e poucos deputados, né, que faz lá a nossa defesa. Sindicalista hoje a gente só tem lá acho que uns 30. Então é desfavorável. Os próprios deputados da Paraíba votam contra a gente. Só tem aqui Gervásio Maia, Frei Anastácio e Damião Feliciano, que não votaram até hoje contra a gente. Os outros votam em Bolsonaro, gente. Aí tem professor aqui, eleitor fiel de Bolsonaro, e meu precatório, vai sair não? O que é que o sindicato está fazendo? Procuro saber dos deputados também, que é que estão votando contra a gente. As propostas desse sem futuro que está na presidência. Então é importante que cobre também, porque quando coloca no grupo do WhatsApp do sindicato, eu respondo, Carminha responde. Veja a relação dos deputados que estão votando contra a gente. Inclusive, essa votação aqui desse projeto 3776-2008, que vai acabar com esse reajuste do PIS, vai ficar hoje, esse 31,3%, eles vão querer putar aí para 5%. A votação foi de 225 votos a 222 contra. Ou seja, nós ganhamos com 3 votos, gente. 3 votos. 3 votos. E essa PEC agora dos precatórios aí, viu, a lapada? E haja dinheiro para os deputados e senadores para fazer a campanha no próximo ano, gente. Acordem para Jesus. É isso que está acontecendo. Aí o pessoal olha só para o umbigo. Não, mas o que é que o sindicato está fazendo? Procuro saber o que é que essas desgraças estão fazendo contra a gente. Que no próximo ano aí tem muito professor e professora, ativo, aposentado e pensionista, muito servidor público, certo? Votando nessas desgraças que passam 4 anos votando contra a gente. Aí depois vem cobrar do sindicato, certo? Porque nesse país tem hora assim que parece que a gente pensa assim que não tem jeito não, né? Porque eu não sei, vereadores de Patos, desses 23 municípios da base do sindicato, passam 4 anos votando contra a gente, bajulando o prefeito, condena a eleição, são reeleitos. Deputados que votam contra a gente no Congresso Nacional, senadores, são reeleitos. Certo? Prefeitos e vice-prefeitos que massacram a gente 4 anos, são reeleitos e reeleitas. Aí a ruindade é de quem? É do povo. Não é só do político, não. Certo? É do povo que se troca por um saco de cimento, 1 milheiro de tijolo, 500 telhas, um cachete, um exame, uma cirurgia, tudo pago com o nosso dinheiro do SUS. Mas deixa justamente para a época da campanha. Certo? E ainda tem um favor, né, de ter a cara de pau desses políticos, de ir lá pedir o voto e alegar o que fez, e ainda tem a coragem do servidor e a servidora votar num desgraçado ou uma desgraçada dessa. Então, analise esses dois campos. Porque é muito bom estar focando aqui, né, só no sindicato. Cadê o sindicato? Eu digo, cadê os deputados?
Cadê os senadores? Cadê os prefeitos? Cadê os vereadores? Né? Porque o povo esquece, o povo cega por dinheiro. Né? Cega. Né? Veja a atuação na Câmara Municipal, quem está votando a favor e contra os servidores. Vejam isso. Começa aqui por Patos. E continua. Mudou alguma coisa? Pouca coisa mudou. Né? E aí? O Patos Prévio é um exemplo. Deram a punhalada nas nossas costas em 2020, passando de 11% para 14%. Esse ano foi um projeto para lá também, que foi aprovado. Se o prefeito quiser alterar aí 20 anos, aumentar aí de 14% para 20%, para 30%, para 100%, aumenta. E é aprovado, porque lá tem maioria, é da base do prefeito. Certo? Nas câmaras aqui dos vizinhos, a mesma coisa. Eu não entendo como o prefeito é eleito, tem minoria na Câmara e imediato passa a ter maioria. Faça aqui nos 23 municípios. Qual a Câmara que o prefeito não tem a maioria? Não tem nas mãos, como a gente diz no popular? É essa situação, gente. Agora vamos acordar para Jesus, tá certo? Então por isso que essa questão, rateio dessa contribuição extraordinária, extra, do VAT, valor aluno ano total, de julho a dezembro, só vai ser possível discutir em janeiro, quando o conselho se reunir e ver se teve sobra ou não. E essa questão dos precatórios, de rateio desses processos, que foram os municípios que entraram com ação contra o governo federal, porque era para vir, por exemplo, 1.200, estava mandando 600, o custo era no ano. E aí, só quando esse precatório chegar no município, é que o sindicato vai agir, vai mobilizar vocês para a gente fazer essa luta, pedir o bloqueio, e eu espero que não aconteça o que aconteceu no município de São Mamé. Um bom final de domingo para todos, e uma semana de grandes vitórias, e contar com todos vocês para a nossa Assembleia, sexta-feira, às 8 horas da manhã, na sede própria do Sinfemp, na rua 18 do Forte, 140. E vamos tomar aquele café da manhã da Carminha, né? O café é bom. Vamos nos encontrar lá, se Deus quiser.
Desejar a vocês um final de domingo abençoado, uma semana de paz e prosperidade. Que Jesus nos dê coragem, força e determinação para continuar, né, sendo guiado por Ele. Que Jesus nos dê saúde. Feliz domingo para todos vocês.
Acabamos de apresentar o programa Sinfente para Todos.